de final da Libertadores! Contra tudo! Contra todos! O Verdão se classifica! É bom demais ser palmeirense! Fim de jogo no Allianz Parque, mesmo com a derrota, o Palmeiras vai para as quartas de final! Não me segue que eu sou Romero, não, hein? Vem comigo, torcedor do Palmeiras! Sinta a vibração da galera! O torcedor do Palmeiras maluco!
Bem, chegamos no nosso pós-jogo.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
André Neri, Cláudio Hitt, amanhã eu vou no médico.
Mas você pode ter certeza de uma coisa, o coração tá bom.
Tá.
Porque senão já era.
Meu Deus do céu.
Bom, já vamos começar ou você quer ver mais um pouco a festa?
Que não, que vamos lá, fazer? Vamos só falar o que tá rolando aqui, depois fala a gente lá. Vai pro nosso resumo. Uma cena antológica agora. O Filipão, nesse seu retorno, tem feito coletivas, entrevistas e imagens maravilhosas. Ele abraçou cada um dos jogadores ainda no gramado. Fez questão de pedir para que eles fossem ali agradecer ao torcedor do Palmeiras, que fez uma festa maravilhosa. O Allianz Parque não lotou como costuma lotar em outras oportunidades. Teve um setor aqui quase metade cheio aqui, digamos assim. Mas o barulho hoje foi ensurdecedor. Se a gente cobrou um dia do torcedor vibração, se a gente cobrou aqui e foi criticado seriamente por conta da atitude da torcida, hoje não teve isso. O torcedor está de parabéns, sai daqui o palmeirense mesmo com a derrota, como diria Dilma Rousseff, aquele que perde ganha, quem ganha perde, quem empata sai mais ou menos.
Nem quem ganhou vai perder, nem quem perdeu isso. Vai ganhar.
E o Palmeiras sai classificado, 9 jogos sem tomar gol, tomou hoje. Um gol bizarro, estranho, esquisito. Felipe Melo certamente deve pedir desculpas a todos os seus companheiros e a esses milhões de palmeirenses, porque poderia ter jogado no lixo o que aconteceu hoje. Então vamos fazer o seguinte, André, vamos soltar o nosso
resumo da partida.
Cláudio Hitt, pra você, esse jogo, o que foi, hein? 1-0 pro Cerro Porteño. Eu nunca vi uma torcida comemorar tanto uma derrota, hein?
Olha, Brunão, eu tô tentando me controlar aqui, porque a gente é torcedor, Brunão.
Esse cheiro é seu, então?
Não. Eu sou torcedor há mais tempo que você, um pouco mais.
Ah, sim.
E o que a gente presenciou hoje relembrou com toda certeza 99. Porque não foi fácil ganhar 99.
Não.
Foi muito difícil.
Não, teve várias decisões por pênalti.
Nós
né?
tivemos 3 decisões por pênalti, 3 sofrimentos, né? Que é o torcedor que viveu aquela época, com certeza reviveu um pouco o clima de hoje. Essa tensão, né? Essa coisa louca que é a Libertadores, que a gente odeia e ama ao mesmo tempo. O Palmeiras, que tinha a tranquilidade de um placar de 2-0 feito lá na casa do adversário, acabou com 3 minutos de jogo, tendo essa tranquilidade e do quase por água abaixo, né? Porque o Felipe Melo sendo expulso, nós perdemos ali um alicerce no meio do campo, que era a marcação e a proteção. E o time do Cerro tinha que ir para cima de qualquer maneira, e com um jogador a mais, foi para cima. Palmeiras foi inteligente demais na marcação, mesmo com um jogador a menos. Foi inteligente e conseguiu suportar um time que não tem qualidade do Cerro, mas que também teve a tranquilidade de procurar o espaço vazio, de tentar criar a melhor oportunidade de finalizar. E a sorte do Palmeiras, que a sorte, embora tenha tomado um gol bizarro, um gol bonito, mas uma falha do Everton, a sorte ainda estava do lado do Palmeiras. Porque o Palmeiras teve essa tranquilidade, teve a maturidade de jogar em cima dessa pressão, sobre essa pressão, na verdade, e todos se doaram em campo. Não teve um jogador, não posso falar de nenhum hoje, que tenha deixado a desejar. Nenhum que ficou abaixo aí da expectativa, porque todos se doaram. Todos conseguiram converter a falta do Felipe Melo na vontade em campo. Então eu tenho certeza que agora no vestiário o Felipe Melo deve estar lá para se desculpar, sim. Mas eu acho que ele nem vai precisar se desculpar, porque eu acho que esse grupo vai chegar lá e o grupo está tão unido que vai abraçar o Felipe Melo. Né? Conhecem o Felipe Melo.
Eu acho que tinha que fazer aquela rodinha e dar cheio de croque na cabeça.
Eles conhecem o Felipe Melo, sabem como é que é o Felipe Melo. Então eu tenho certeza que no vestiário agora não teve briga, não teve discussão. Acho que teve um abraço muito forte de todos com o Felipe Melo. E o Palmeiras demonstrou o que a torcida sempre demonstrou pro Palmeiras: vontade, garra, mostrou emoção. Porque nós vimos um Dudu guerreiro, nós vimos o Bruno Henrique jogando muita bola, o William jogando muita bola. Não dá para falar de ninguém que esteja abaixo da média. Infelizmente, o Everton tomou um frango. Foi um frango. Ele se posicionou mal, pensando que ia ter um cruzamento.
Foi uma falha feia.
E teve a finalização. Talvez até nem quisesse chutar pro gol.
Eu acho que o cara não quis chutar pro
ele
gol.
Ele tentou, mas o cruzamento, pegou mão na bola, a bola acabou entrando e acabou fazendo um golaço. Mas mesmo assim, o Everton foi fundamental para tudo isso. Fez cera, enrolou, conseguiu ajudar um pouco a posicionar a defesa para marcar. Então hoje a torcida foi excepcional. O Palmeiras em campo foi excepcional. Lógico que o placar negativo pode até dar uma sensação estranha, mas foi um placar heróico. E a Libertadores, o que é? São dois jogos, um jogo fora, um jogo em casa. Se vocês, na soma de todos, vencer, é o que interessa. E o Palmeiras venceu.
Exatamente, e sem o gol classificado. André Neri, para você, o que foi esse jogo, hein?
Cara, isso foi, amigo, teste pra cardíaco, amigo. Cara, eu acho que assim, foi um baita de um jogo no quesito emocional. Acho que o Palmeiras recuou muito no segundo tempo e deu margem aí para sair o gol. E corremos muito risco. Só que assim, como o Cláudio Ritt disse, eu vou ser obrigado a ir atrás dele. Não tem outra forma. Ele deu a deixa, né? Mas assim, os jogadores, o cara, até o banco de reserva, Cícero, todo mundo querendo ali, jogando junto, isso é impressionante. Isso é o que conseguiu fazer o Filipão, que não tinha conseguido o Cuca lá atrás, o Eduardo Batista, o Roger, muita gente aí não conseguiu, e o Filipão conseguiu isso, tem que dar os parabéns pra esse cara. Agora, uma coisa, tomara que seja positiva pro Palmeiras. E principalmente pro Felipe Melo. Felipe Melo, você já é manjado pela arbitragem. Tanto daqui quanto do mundo. Todo mundo te conhece. Você é um jogador que rodou o mundo. Todo mundo sabe como você joga. Você não pode fazer um negócio desse, cara. Você não pode jogar fora. Arriscar. Nem arriscar jogar fora um negócio. Você já pensou se isso acontece com o time do Boca? Com o time do Cruzeiro.
Um time com mais qualidade.
Cara, era roça,
era um negócio.
Era roça.
Era.
Então, cara, eu acho que o Filipão vai estudar muito isso. E ou o Felipe Melo se toca, ou ele não tem mais vaga no time, cara. Porque você deixar uma bombinha relógio no campo, você não sabe a hora que vai explodir, pode não explodir, sim. E era um cara que vinha crescendo muito com o Filipão. O futebol dele cresceu muito. Só que, porra, meu, o cara é
burro,
mano. Não, e por toda a experiência, ele era um jogador fundamental hoje.
Então...
Né? Mas ele mostrou que a experiência muitas vezes não vale de porra nenhuma.
Não, ele mostrou que ele é...
Burro.
Bicho burro, mano. É burro.
Não tem como não falar porra, outra coisa. Porra, velho.
Um cara rodado, que já jogou lá fora, cara, que sabe. O cara sabe... Ô, meu, cara veiaco, o cara sabe bater na hora certa, o cara sabe dar sua paulada no jogador, sabe dar uma chegada pra mostrar, ó, aqui não tem, ninguém vai afinar pra você, mas não precisa fazer isso, cara, e quase que o cara arriscou jogar fora uma classificação que tava na mão. Hoje era um típico jogo pra gente...
Era um jogo pra brincar aqui.
Hoje era um jogo pra brincar, pra meter 3-0, fazer a torcida gritar, ficar feliz, sair toda comemorando, saca? E quase que joga tudo no lixo, então tomara que isso chegue lá no...
É isso aí, o meu resumo
Bruno,
é o seguinte.
Só antes, pode falar, cortar, com o porque o meu irmão vai dormir também, é um velho que já devia estar na cama.
Edmilson?
Já. Mandar beijo. Ô, Edmilson, beijo,
tamo
Ed.
Junto, hein?
Pra beijo, dançar, beijo. Você dança até as 4,
beijo,
né?
Tiaguinho.
Sem vergonha.
Pra dançar, ele dança até as 4.
Dança,
e
dança
toma a cajibrina também.
Bebe muito.
Ah, que isso, rapaz.
Vai, Bruno.
O meu resumo é o seguinte, o jogo pro Palmeiras não existiu. Tecnicamente, taticamente foi perfeito, mas tecnicamente o Felipe Melo quase que jogou no lixo todo um trabalho da melhor campanha até aqui. Não se esqueçamos que o Palmeiras estava invicto na Libertadores até aqui. E hoje, lamentável, assim, é óbvio que os jogadores vão defender, que vão, né, chegar na frente da imprensa e vão enaltecer o Felipe Melo, dizer que ele é importante, e é mesmo, não dá para apagar o que foi feito até aqui. Mas lá dentro do vestiário, a gente conhecendo o Felipão como conhece, na hora certa, no momento adequado, os treinos têm sido fechados, o que é importante nesse sentido, o Felipão vai comer o toco do Felipe Melo e tem que comer o toco do Felipe Melo.
E ó, no pelo e no seco.
Além do jogo de hoje, assim, não é pegação no pé não. Ele tá suspenso na Copa do Brasil, ele já foi suspenso no Brasileirão duas vezes esse ano e agora tá suspenso na Libertadores.
E quando ele não consegue uma expulsão dessa direto, ele pega e toma um amarelo no segundo jogo, fica o outro jogo suspenso.
Ele tá suspenso, cara. E ele pode tomar uma punição pela entrada que ele,
exatamente,
que ele deu aqui.
Pode ser suspendido aí por mais jogos. Suspendido?
Suspenso. Porque ele já é um jogador que tem a... Como é que é o nome? Antecedente.
É.
Então, ele corre fama, sério risco de aquilo. Ficar 3-4 jogos
de molho.
E aí
eu queria falar duas coisas aqui pra resumir o meu resumo. A primeira é que antes do Palmeiras fechar com o Filipão, o Cláudio Ritchie uma vez disse, e eu concordei na hora, e a gente está vivendo exatamente o que ele disse. A gente até chegou a falar, sem ser no ar aqui, falando que não que a gente não queria o Filipão, mas que seria complicado, porque jogo com o Filipão, meu amigo, pra gente que tá ficando velhinho, é sofrimento, mas não é aquele sofrimento porque o time é ruim, não é isso. Porque essa vibração não é fácil acompanhar não, cara. Mas, ao mesmo tempo, o Felipão chegando no Palmeiras...
E esse velho tem o coração de ferro, né?
Trouxe de volta, cara, uma coisa que eu não via, mas há muito... Não é nem desde 2000 e lá vai cacetada, desde 99 mesmo. Uma vibração em campo, uma 2008, doação...
Vai.
Uma doação de um jogador pro outro. Muita gente tava preocupado na volta do Felipão, como seria a relação dele com os jogadores, muita estrela e tudo mais.
Se conseguiria administrar ela.
Cara, eu, sinceramente, pessoalmente, pensava muito na relação que teria com o Felipe Melo e com o Lucas Lima. O Lucas Lima tava buscando bola no começo do jogo, ali no banco de reservas, ajudando o Thiago Santos a aquecer para entrar, coisa que a gente não via no Lucas Lima anteriormente.
Um pelo outro, né? Aquela coisa
um pelo outro. A gente sente que o Felipão conseguiu em pouquíssimo tempo, que é muito difícil dar uma direção para que todos os jogadores vão para o mesmo lado. Com o Roger, a base do time dentro do campo foi montada. A gente não pode esquecer isso.
Sim,
foi montada,
sim.
Mas o Felipão deu uma cara para esse time, com vontade, com gana. A gente aqui cobrou muito que faltava para esses jogadores vontade, que faltavam gana.
Vibração,
pareciam que eles jogavam fazendo um favor pro torcedor. Era um Deus nos acuda contra qualquer time. E hoje, desde os 3 minutos da primeira etapa, o Palmeiras jogou com um... com um jogador a menos. O Everton, apesar da falha, fez um partidaço. Se mostrou um jogador, um puta jogador experiente. Logo
não
na sequência,
abateu, coisa que é difícil,
acalmou,
né?
O jogo, deu amarelo pro atacante do time do Cerro, que também já segurou um pouco a onda durante todo o jogo. As linhas de defesa do Palmeiras foram precisas. O Palmeiras teve, é lógico, pela pressão do Cerro, uma hora ou outra, os caras já conseguiram,
né,
finalizar. Finalizaram uma no primeiro tempo, de dentro da área. No segundo tempo também, depois de 1-0, quase fizeram. Mas o Palmeiras não sofreu uma finalização direta. Tanto que o gol foi num lance bizarro, que o cara tentou cruzar, ouviu o Everton, sei lá, aqui
não,
da lateral esquerda.
Ele errou
e fez um puta golaço.
Tanto mas é que ele errou, que você viu aquele lance que ele chutou ali?
É, ele tentou fazer de novo, ali, é. Sei lá, ele tentou dar de trivela. E a segunda coisa que eu queria falar é que Palmeiras precisa realmente chamar muita atenção do Felipe Melo, porque, como vocês disseram, cara, se é um Cruzeiro na Copa do Brasil, como vai ser agora a semifinal, se é um time um pouquinho mais qualificado, já era classificação hoje. No máximo,
você joga tudo
pros
no lixo, cara.
E aí a gente já tem sofrido com penalidade e tudo mais. Então, o resumo é que se existem jogos que a gente vira a chavinha e sabe que aquele elenco pode ser campeão, esse jogo aconteceu hoje aqui, como aconteceu, por exemplo, com o Grêmio lá contra o Estudiantes, que não desistiu o jogo inteiro. Então, essa Libertadores tem alma e espírito de Filipão. Não tem jeito, cara. Ele trouxe isso pro Palmeiras de novo e é um jogo para sair daqui feliz, embora tenha saído com o resultado negativo e a classificação. Pareceu a Dilma, né? Mas enfim, é isso. Resumo, foi um jogão da porra.
É, agora, né? Vamos lá pra essa.
Peraí, antes de finalizar, tem gente aqui enchendo o saco no Twitter
enche o saco.
Por causa da cera do Palmeiras. A gente não aprova, não gosta e critica dia após dia. Mas existem situações e situações. E hoje, Palmeiras, com 3 minutos, era óbvio que o Palmeiras ia segurar o jogo e amarrar o jogo. Porque com 3 minutos
não tinha
alternativa, não tinha como. Mas enfim, a gente não aprova, não é legal. O Palmeiras, inclusive, a gente falou durante a transmissão que poderia ter tentado um ataque ali, porque o Cerro é muito fraco. Mas passamos. Palmeiras e Colo-Colo na próxima fase.
Ó, é o seguinte, eu vou colocar aqui e vou precisar ir até ali. Eu já volto. Ó,
já?
Ó.
Caraca!
Arquibancada virtual.
Esse jogo aí eu travei o jogo inteiro, né, mano? Ó, você vai soltando aqui, ó, tiozinho, ó. Tá aqui, ó. O Felipão tá aqui. Se ouvir a voz do homem, você só...
Show. A gente tava falando do Felipão e eu comentei, e eu acabei de colocar na minha rede social aqui, Brunão. Quando anunciaram o Luiz Felipe Scolari pra voltar e reassumir o Palmeiras pela terceira vez, eu comentei que não era contra o Filipão. Eu queria, lógico, o Vanderlei Luxemburgo, porque era um futebol mais ofensivo. Ele gosta de usar jogadores técnicos, como são os que nós temos hoje aqui. Mas o Filipão, a época que viveu aqui, 99, que fomos campeões da Libertadores, foi a época que eu mais sofri torcendo pelo Palmeiras.
Eu também.
Mas foi a época que eu mais amei meu clube.
É aquele que acho que monta a identidade, né, Claudião?
Foi. É um sofrimento que a gente passa aqui, aquele desespero. Mas quando acaba esse sofrimento, ele transforma numa energia, numa coisa tão bacana, que a gente pense em sofrer de novo no próximo jogo.
É isso.
Desde que o final seja esse.
E no final, com conquista, claro, a gente não sabe se vai ser campeão, mas se a conquista vem, fica muito mais marcante, né? Esses jogos ficam memoráveis. Vamos pra nossa...
Arquibancada virtual.
Agora deixa eu só achar aqui essa bagaça que o André tirou aqui. A gente vai para a nossa arquibancada virtual. Para você que participou com a gente no WhatsApp, no 11 96170-6862.
César do Manda aqui. O time teve muita garra, isso não dá nem para falar agora. Jogou muito mal, deixou os caras vir para cima. É que o time dos caras era muito ruim. Um abraço.
Verdade, César.
É isso, é verdade, César.
Muito ruim.
Mas a situação ali, o Palmeiras também não poderia se expor.
Imagina, né, se você abre o time para ir pro contra-ataque, é lógico que você poderia fazer um gol, mas você poderia tomar gol também.
Pois é.
Então,
aí
é o Filipão, esse é o Filipão que a gente tem que acostumar, não tem jeito.
Boa noite, pessoal da rádio. Quem fala aqui é o Leandro do Campo Limpo, Zona Sul.
Fala, Leandrão.
Felipe Melo é um responsável.
Verdade.
Se hoje o Palmeiras tivesse jogado hoje com um Cruzeiro da vida, um Grêmio, ou um Boca Juniors, um River Plate, o Palmeiras não passava.
Era muito provável.
Jogou com muita raça, porém... esse Felipe Melo tem que ir embora do Palmeiras. Um abraço.
A galera realmente na bronca com o Felipe Melo e hoje com muita razão.
Com toda
razão. Boa noite, amigos da Web Rádio Verdão. Carlos de Tatuí aqui.
Fala, falando Carlão.
Novamente. Agora é o seguinte, lembra do que fizeram com o rapaz lá que jogava no nosso time? É só pegar o Felipe Melo e fazer a mesma coisa agora, mano. Amarrar ele num monte de fita aí e segurar, deixar ele uma hora amarrado lá, mano. Que filho da puta.
Não, fala assim, não fala assim.
É, o Adriano ele tá falando. Vamos lá pra mais um áudio da galera.
Boa noite, Web Rádio Verdão. Aqui é o João de Tomaté. Meus amigos, eu tava num jeito que não passava nem agulha assim com o martelo, viu, meu? Pelo amor de Deus, cara. Deus do céu, o Felipão escalou muito mal esse time, meu. E o Felipe Melo, pelo amor de Deus, hein? Bem amador mesmo, cara. Amador do cacete mesmo. É o Felipe Melo, fila da puta.
Não, que isso, Johnny.
Que ô,
Johnny,
isso?
Não, o Felipe ele não escalou errado. É que aquele acidente no começo do percurso com o Felipe Melo acabou com qualquer estrutura tática do Palmeiras. Não tinha como ser diferente.
Pois é, vai soltando aí, André, a galera reclamando em peso aí com o Felipe Melo. Bela camisa, hein?
Bom, prática radical direto de Brasília.
Olha o Bruno.
Onde fica o cardiologista, por favor?
É, né?
Eu não sei, eu sei que eu vou tomar uma caçaça a hora que eu chegar no Caveira, mano.
Cara, eu tenho que ir embora, eu tenho que chamar um Uber.
Tenho
que chamar um Uber. Eu vou de Uber pra casa.
Eu te levo. Eu te levo só, bicho.
Ai,
mas aí você vai ter que ir cambiando.
Felicidade.
Galera, o que vocês acham dessa camisa?
Uma bala?
Ó, deixa eu ver se vai pegar na câmera.
O hálito.
Deixa eu ver se vai pegar na câmera. De frente. Toda personalizada. Agora, leiam as costas. Dá pra ver aí, Bruno? Vê aí.
Bem na bundinha.
Dá pra ver. Aí, ó. Não olha pra baixo,
não.
Não olha pra baixo.
Os glúteos.
tá vendo, certinho. Tá
vendo? Personalizada, escolare.
Só na verde.
Vou falar um negócio. Hein? A verde e branco vai vender essa camisa pra cacete, cara. Puta que esse velho merece.
Ali na rua Palestra Itália, em frente à entrada do Allianz Parque.
Frente à entrada do Palestra Itália.
É só colocar no Google. Coloca no Google, né?
No Google.
É, se você... Inclusive,
tá, tem loja... Tem loja no site.
Inclusive, se você é de fora de São Paulo e quer comprar essa camisa, ou tem a da azul também, que é aquele, esse tom de azul aqui. E o mesmo esquema com escrito 99, Scolari, com a tacinha Libertadores, assim, como se fosse o I. Você entra lá, procura aí Verde Branco Mania, e entra lá no site e faz a compra também. Mas se você estiver aqui no Allianz, for ver algum dia jogo ou passando em frente aí na Palestra Itália, entra lá, fala com o Irineu. Se você quiser outro artigo do Palmeiras também, questão de personalização, cara, ele dá um pau em qualquer um. Tem muita gente até nervoso com ele. Os caras cobram 100 pau, mano, pra fazer isso aqui.
Tá louco.
É? Você acha? E lá no. Praticamente no Vasco. Vamos soltar mais um aí antes de. O homem ainda não chegou aqui. Deve estar num êxtase também lá dentro do vestiário que vou te dizer.
Ele tá falando aí.
Não tá.
É ele lá, ó. Olha ele aí.
Não, ele tá...
Tá ele aí, ó.
Não, ele tá estático.
Aí,
tá vendo? Ele tá estatelado ali. Deve estar nervoso até agora.
Ele deve estar tendo uma conversa com o Felipe Melo.
Pra
não deixar pra amanhã.
Deve estar bombando, né, no Felipe Melo. Vamos lá, vamos soltar mais um áudio antes da gente ir pras notas
aí. Pro Caveira?
Felipe
é foda.
O Gilson Júnior tá falando que ele tá no app. Galera, tem uma novidade chegando.
Opa,
aí.
Tem uma novidade chegando aí.
Até dezembro.
Não, mas essa aí agora tá. É um aplicativo, inclusive com votação no pós-jogo, cara. Vocês vão poder votar
aí, que legal,
junto com a gente no pós-jogo, vai ser bem legal mesmo. Então vamos lá pras notas. Houve o meu você ao vivo. Então vou ouvir o seu.
Bruno Massa, pode me mandar o atestado que eu tô boa do coração.
É boa. É a Michelle. Valeu, São meu. José dos Campos. É bom, ó, quem não morreu hoje, pode ter certeza que aguenta aí até o final do ano, viu, velho? Pelo menos, né? Passa nós. Deixa eu ver. Passa nós o quê? Cadê? Aqui. Esse aqui? É o mesmo, né? Passa nós.
Fala, galera. Aqui é o Hugo de Goiânia. Parabéns pela transmissão. E eu gostaria de perguntar. Agora, o que o Gagliotti e o Felipão têm que fazer com o Felipe Melo? Qual é a punição adequada para ele?
Porrada.
Com responsabilidade.
Ah, não. Essa eu tenho que falar. Olha o... Nosso amigo torcedor da Zona Leste, digamos assim, dizendo pra gente aqui no Twitter: ah, se não fosse a vantagem.
Ué? É, mas dá um desconto pro cara da Zona Leste. O cara de Itaquera. O cara não sabe contar, né? Ele dá um desconto, velho. Dá um desconto, que o cara é assim mesmo, né? Mas vamos lá, mas pra
a vantagem veio da onde?
Do Boga.
Ah,
vai lá.
Nota dos jogadores.
Putz, vamos lá. Hoje vai ser complicado, hein? Vamos lá. Esse eu quero ver. Logo de cara. Com a 21, o Everton.
Bom.
E a ressalva?
Eu vou dar uma média.
Eu vou dar bom. Eu daria ótimo, mas ele foi bom. Pela falha do gol.
Sim.
André? Bom. Pela falha. Péssimo.
Na média.
Uma média bom.
E esse aqui eu gostei, hein? Com a 12 jogou o Mike.
Bom, gostei.
25, Antônio Carlos, o Tonhão.
Ótimo.
O novo Tonhão.
Bom.
É o Tonhãozinho.
Ótimo.
Com a 3, o experiente Dracena.
Bom.
Cara, tá na hora desse cara fazer um gol, hein?
Tá
merecendo, né?
Muito hoje, já pensou se faz um gol hoje?
Ia ser de lascar. Com a meia dúzia, o Diogo Barbosa.
Bom, mesmo tomando bola nas costas...
Eu acho que eu já sei, é seu microfone, eu acho que eu vou ter que jogar fora
esse aí. Teve dois momentos em que lançaram as bolas nas costas, ele não teve pique nem noção de tempo de bola pra poder matar a bola. Aí teve que correr feito um desesperado pra poder dar o bote no final ali. Mas eu vou dar um bom pra ele pela vontade.
Bom, pela entrega.
E pro nosso capitão 19, Bruno Henrique.
Ótimo.
Seguindo, eu vou pular e vou deixar por último esse aqui, porque esse aqui merece uma resenha depois. 10, o Moisés.
Bom.
No lugar dele entrou o Jean com a 17. Ele não jogou pouco tempo, né? E tomou a bronca do Antônio.
Tomou, mas a cagada que ele fez aqui, sem correr na bola, ficou olhando o jogador do Cerro dominar a bola e ainda finalizar. Pô, mas tinha que comer o cara apaulado aqui dentro. Foi péssimo.
Com a 29, o William.
Ótimo. Muito bom, William.
No lugar dele, outro personagem do jogo que foi expulso e até que chamou a torcida, Daverson com a 16.
Pelo futebol não dá pra dar muita nota, não. Ele tem duas vezes
teve
ali.
Teve uma, né? Que ele era pra chutar e ele falou, então, e agora?
Pela atitude de chamar a torcida, embora o árbitro vai relatar na súmula de que ele incitou a violência, chamando a torcida.
É, erradamente, né?
É, exatamente, mas ele vai colocar isso, por isso que ele expulsou o jogador. Por essa atitude, pela vibração, eu vou dar ótimo pra ele.
É isso aí. Depois o Dudu.
Ótimo.
Cláudio.
Dudu, ótimo.
Só vacilou num passe ali pro Diogo Barbosa no finalzinho, hein?
Foi.
Mas eu acho que foi mais o cansaço do que o...
Foi, ele perdeu uma chance lá também, na hora que em vez de ele chutar, ele preferiu colocar a bola...
Nos dois finais de tempo, né? Curiosamente. Com a 9, o Borja.
Bom.
André...
Bom.
Na hora que o Borja saiu, quem entrou foi o Thiago Santos com a 5.
Ah, olha, o Thiago é sempre ótimo.
E nossa, vem crescendo o futebol dele pra caramba, hein?
Pois é, ó, a galera aplaudindo até agora aí. tá rolando alguma coisa. Ah, não, é a torcida do Cerro Porteño lá, ainda tá lá.
Chupa.
E pra finalizar, depois do Thiago Santos, eu queria uma palavra de vocês especificamente sobre o Felipe Melo.
Olha, Bruno, ele, ainda bem, pra sorte dele, o Palmeiras conseguiu a classificação no sofrimento. Se tivesse acontecido a desclassificação, você pode ter
tudo
certeza...
Tudo na conta dele.
Você pode ter certeza que era tudo na conta dele. Não tinha outro fator aí que pudesse fazer com que ele não fosse penalizado. A sorte dele é que o Palmeiras conseguiu se classificar. Ele teve muita sorte, porque senão a torcida já está crucificando ele com toda a razão. Não tira a razão de ninguém. Mas olha, que infantilidade, que burrice, que burrice, que burrice do Felipe.
Burrice mesmo, cara.
Olha, eu não sou de concordar com ele, mas o André Rizek escreveu aqui, é verdade. Monstro era o César Sampaio, que marcava, jogava e nunca deu tapa na cara de ninguém.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
Pois é. E André, Felipe Melo pra você.
Péssimo. Péssimo, horrível, retardado, burro.
Retardado.
Retardado, cara. O cara, porra, quase jogou tudo no lixo, velho. Uma puta de uma campanha do Palmeiras excepcional. Ele arriscou a jogar tudo no lixo. Numa partida fácil, uma partida ganha. A gente entrou aqui hoje com 2-0. Era pra meter 3-0 nesse time horrível do Cerro Porteño. E quase que se ferramos pra um time de merda. Por causa do cara. Então, péssimo, retardado, burro. Desculpa, cara. Mas é a sensação que eu acho que 99,9999% da torcida tá pensando de você, Felipe Melo. Você não pode dar uma vaza dessa. O que você tem de experiência nas costas, velho? Você fazer uma cagada dessa, cara, é imbecil. Fazer o quê?
É isso aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
E essa aqui, ó.
Nota do juiz.
Nossa.
Não, você tem nota pra esse cidadão
esse,
aí?
Esse embora é o... ele tenha acertado o
E eu acho que só foi isso que ele acertou.
Foi muito mal. Mal em todos os sentidos. Não amarelou os jogadores do Palmeiras também por excesso de cera. Não amarelou os jogadores do Cerro pelas faltas que fizeram, inverteu jogadas, erraram o trio de arbitragem, a nota, erraram todos os lances. Péssimo. De lateral, muito fraco,
bizonho.
Eu não vou dar nota.
Não?
Não.
Dá, vai.
Não merece. Nem nota péssima, negativa, não merece.
Dá, vai.
Não merece, o trio de arbitragem foi... bizonho.
Nossa, foi retórico.
Foi bizonho, um negócio absurdo.
É mesmo. Bom, eu vou pular.
Só acertou na expulsão do Felipe.
Sim. Isso. Vamos lá, eu vou pular a nota do velho.
E os nossos aplausos vão para.
Ai, cara, hoje eu vou aplaudir o elenco do Palmeiras. Porque os caras
conjunto,
foram guerreiros,
né?
Velho. Foram guerreiros os 13, né? Os 10 que jogaram, mas os 3 que entraram depois foram demais, assim.
Eu vou atrás de você, mas eu vou encumpridar um pouco mais.
Não.
que ele gosta.
O aplauso vai geral, cara. Os 11 que estavam no campo, os outros 3 que entraram, tirando só o Felipe Melo. Os que estavam no banco, o Cícero, o Omar, o Filipão, todo mundo, os gandulas que fizeram cera na hora certa, sumiram na hora certa. Todos merecem aplauso, inclusive a torcida que foi assim também. Tem vezes que a gente reclama, assim, tinha hora que eu dava uma olhada pra cá, não precisava nem pedir pros caras e os caras já estavam gritando mesmo no superior, no anel superior aí. Parabéns pra todos.
O Cláudio Ritt tava gritando porque mexeram no anel dele, ele me disse aqui.
O Diafra Santos falou, Nery, aqui em casa, senti o canto da torcida, que coisa linda.
Não, foi
sensacional. E ó que nem coloca o microfone da TV aqui.
Então, nesse caso
é um detalhe importante.
É um negócio absurdo. Mas eu quero... É aplaudir ou para destaque? É aplaudir?
É pra aplaudir.
Eu vou aplaudir o torcedor. O torcedor presente no Allianz Parque hoje foi algo sensacional. Eu não vi desde a inauguração do Allianz Parque a torcida vibrar, incentivar, empurrar o time desde o começo do jogo.
Acho que talvez só no jogo contra a Chape.
Cara, mas
de 2016.
Ali tava fácil, né? Aqui não, a hora que a gente tomou o gol, a hora que o Felipe foi expulso aqui, que o Felipe saiu, a torcida já tava cantando. E não parou, porque normalmente a torcida sente, fica com aquele receio, aí fica esperando o time adversário atacar para depois ter uma reação. Hoje não, hoje foi o tempo todo e a torcida tá de parabéns.
Esse aqui vai ser o Arco Cur.
E as nossas vaias vão para...
Ah, difícil não vaiar, né, o Felipe Melo hoje, não tem como.
Tem duas opções de vaias.
Sim.
Felipe Melo e juiz. Eu acho que eu vou vaiar logo os dois.
Eu acho que eu não consigo nem vaiar o árbitro, porque o maior culpado de tudo isso foi o Felipe. O Felipe ocasionou assim
reação. Ele deu uma deixa pro árbitro,
uma reação em cadeia, assim, incalculável. Ninguém imaginou que na noite de hoje, Palmeiras com um placar de 2-0 a seu favor fosse passar o sufoco e passou de um time tão limitado como é o time do Cerro. O Felipe Melo fudeu com tudo.
Pois é. Deu até a de bandeja pro árbitro acabar de lascar
tudo. Foi, lógico, com aquela violência dele ali, aí o time foi pra cima fazer pressão. E ó, o time, o trio argentino, quase invadiu o gramado pra bater em jogador do Palmeiras. Negócio absurdo isso. Tinha que ser relatado isso na Conmebol. Um absurdo que o Bandeira aqui, o Bandeira número 1, não sei o nome dessa desgraça. Eu não lembro qual foi o jogador.
O número 1 é o Hernan Maidana.
Teve a reclamação aqui. Eu não lembro de quem foi, não consigo voltar na memória aqui. Mas o Bandeira entrou no gramado para peitar o jogador do Palmeiras. Cara, a autoridade é o principal, velho. Então ele comunica lá, ó, vem aqui, tá um cartão amarelo pra isso aqui. Ele tem que invadir pra peitar ninguém.
É ridículo. Palhaço, frouxo, desgraçado.
Destaque do jogo.
Ah, cara, pra mim o destaque do jogo foi o Antônio Carlos. Acho que ele jogou muita bola de novo. Nas de cabeça ele não perdeu nenhuma. E foi um monstro na zaga ali. Tá crescendo demais nas mãos do Filipão.
Deixa eu ver quem que eu vou dar de destaque aí. Antônio Carlos.
Unanimidade.
Foi bem de novo, né,
zagueiro? Então vou atrás de vocês.
Que não consegue, fica tranquilo, André.
Tá relaxado. Ainda mais depois dessa adrenalina toda, baixou tudo, né?
Aí se o André se cagou antes do jogo, agora então.
Eu tô com vocês nessa. Antônio Carlos.
O Filipão, fala aí, vai, porque nós estamos querendo também ir embora, né? Tal. Eu vou ter que levar.
Ah, hoje vai demorar.
Vou ter que levar o Cláudio ainda. Vai demorar, passa no motel e tal.
Puta, então só amanhã vamos fazer o. Pernoitar, né?
É bom que vocês pegam pernoite, né?
Mais barato. Paga sapo mesmo.
Isso. Hoje.
Paga sapo mesmo.
Eu só converso com quem tem vaga na quadra.
Eu te passo endereço onde você consegue uma dessa.
Então, beleza.
Eu te passo endereço onde você consegue uma dessa. Não dou. Você não merece.
Tá certo, vamos lá na sequência aí que o Filipão não chegou hoje, vai demorar.
Então, cara, eu vou ter que, porque eu, assim...
Como diria lá na terra onde eu moro, se preparem-se.
Se preparem-se.
Você mora lá, né, velho?
Eu acho que até ele deve estar dando uma conversadinha com assessoria pra ver o que fala, o que não fala, entendeu? Porque se deixarem o homem falar o que ele tá com vontade, velho...
Se deixarem ele falar de arbitragem,
Maria, não,
mas ele vai ser punido e tudo mais.
Eu tenho assistido todos os vídeos dos pós-jogos aí da TV Palmeiras, de bastidores, e o Filipão tem feito o que os outros técnicos que passaram recentemente não faziam. Ele recebe na porta do vestiário um por um dos jogadores, faz aquela resenha e depois ele vai passar a linha dele lá. Ele, a prioridade do Filipão é, são os jogadores, cara.
Tá certo.
Não é a imprensa, não somos nós, é o torcedor e a imprensa. Tanto que ele é muito ligeiro, ele vai lá no meio do campo agradecer, abraçar todos os jogadores. Vai ter um milhão de fotos disso dele, ele não é bobo. E como você falou, o velho é, tem um coração forte, hein?
Tem, porque, putz, meu, se a gente quase morre, pô, o cara já tá na né? E, putz, lá.
Eu queria muito ver o Filipão, mas eu preciso ir embora.
Não, eu falei, eu vou te levar, sua bicha.
É, mas eu tenho que ir embora de qualquer jeito. Você me levando ou não?
E agora a polícia ali com problemas ali com a saída dos Inchas de Cerro Porteño. A polícia, hein? Não vem dizer que é o Palmeiras,
é,
não.
É, viu? É, toma banho. Agora eu vou te falar. Um cara que hoje veio pra ver o jogo na arquibancada, que pé gelado da porra, hein, meu?
Quem? 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 Quem?
Ué, não entendi.
Um cara que veio assistir o jogo hoje.
Quem veio assistir o jogo?
Veio assistir o jogo.
Ah.
E pé gelado da porra, mano. Você é louco. Desconfio que torceu até. Mas vai lá, Filipão. Fala aí, mano. A gente precisa ir embora, mano.
Não vai falar, não.
Ô, velho. Fala aí, mano. Vou dar mais uma virada aqui, ó. Camisa. Verde e branco mania. Toda personalizada. Tem essa branca. Tem azul. Deixa eu virar descosta aqui, ó. Descosta. Escolari. E tem um monte de gente esperando o coletivo ali, ó.
O Cuca deve estar em casa assistindo esse jogo falando assim: eu avisei, ia pro Fortinho, eu avisei. Eu falei pra Comembol, ia zoar. Pois é. Tá aqui esperando o Filipão, viu, galera? Agora 6:30, quase nada pra fazer amanhã na sexta-feira.
Não, quase nada.
Acho que eu vou dar cano no trampo amanhã.
Não, faça isso não, que o trampo tá difícil, rapaz.
É, não, você acha? Você acha que eu vou?
Tá ruim. E eu acho não. Esse microfone já foi, viu? E acho que é o microfone, não é o cabo não, cara.
Será?
É, troquei dois cabos com o mesmo defeito, é impossível, né? Vida, viu?
E eu acho que é aqui, ó. Sabe, né?
Hoje, sabe que não apareceu hoje? O Flavinho com a piada dele.
É mesmo?
É mesmo, Flavinho.
Será que ele morreu?
Não. Eu vi ele digitando aqui. Flavinho está vivo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver cadê aqui o chat aqui.
E será que
Luciane Pereira, eles fazem feminina. Fiquei apaixonada por essa camisa. Mas a P vai ficar enorme. Ô Luciane, quase que certeza que tem um modelo feminino também, viu?
Acho que tem,
viu?
Sim, porque essa aqui é da comissão técnica de treino, sim, né?
Tem. Quase, ó.
A gente viu na loja.
Entra lá no site, dá uma entrada no site. Procura aí no Google, dá uma googada aí.
Eu quase comprei pra Midori.
É, chama Verde Branco Mania.
O problema é que o cartão não passou.
É? Isso é mó sacanagem, né? Você não paga a fatura do cartão, eles não deixam você comprar.
Então, eu não sei porque não passou, não foi aprovado sua compra, mas... Migão, passa em todo lugar essa bagaça.
Já passei várias vezes.
Tem um amigo meu que fala assim, eu não sei porque que eles insistem em mandar boleto pra eu pagar. O cartão é de crédito, não é de débito.
Então. Essa moça cara, se você não paga o negócio da Nelly lá, os caras vêm e cortam.
Olha, já fizeram uma petição com o pedido de demissão do Felipe Melo. Acho que ele não
vai. Não é pra isso. Não é assim. É bom o barulho? Pra ver se encaixa nessa cachola de...
Felipe Melo, Deyverson e Borja não passarão pela zona mista, informação que chega aqui da assessoria do Palmeiras, porque evidentemente vai a assessoria agora se protegendo para uma possível punição.
Hein? Isso. Então, deixa eu só falar aqui, ó, os jogos da próxima fase da Libertadores.
Cláudio Ritt, antes da gente terminar, quais são os próximos jogos da
Libertadores?
Ah, legal,
Bruno, valeu, eu tava até esquecendo de falar. Independente enfrenta o River Plate, o Atlético Tucumã, o Grêmio, Palmeiras enfrenta o Colo-Colo e o Boca Juniors enfrenta o Cruzeiro. Todos os sorteios acontecerão na... Quando que é? Acho que na terça-feira.
Acho que é terça-feira.
Acho que é terça-feira, se não me falha a memória.
Só jogão, hein?
Eu achei, tem um monte de canal que os caras ficam colocando a narração de outras rádios e de Fox. Pô, faz a sua, mano.
Ó, o Rojão, ó. Não, não. Eita.
Você viu lá? Ó. É aqueles 13 tiros,
nossa,
sabe?
Nossa senhora.
No final tem aquele morteirão.
Meu Deus.
Vamos, velho, fala aí. Bom, vou ler aqui.
Vai, acaba logo esse trem aí, vambora.
Vamos lá, senão vai demorar. Ramon, nossa pedreira pela frente, PQP.
Os caras falando aqui também, ó. O Maurício Manieri mandou aqui, ó. Discordo completamente da análise de especialistas. Jogar com a menos desde o começo do jogo, sair que nem louco pro ataque, nem no videogame.
É, mas tá certíssimo.
Mas ô, Maurício Manieri manja, né? Tem uns caras aí, podia pegar a vaga de um monte de cara aí.
Com ah, esses não, caras, tem, não aí, tem a dúvida, não tem a dúvida.
Nariz de platina, maldito Fábio Bulara. Não sei de quem que ele tá falando, mas enfim. Olha o cheirinho aí. Não, não, meu é bom, ó.
Deve ser do flamenguista.
Ah, pode ser. É, na moral, esse cara é desequilibrado. Renan Santos fala. Tassiane Lima, boa que passa. É, Michele, Web Rádio Verdão, please, olha no Whats. Tá bom. Olha no Whats. O que, que tem no Whats? Vamos ver.
Vixe, vai ser difícil achar, hein?
Ah, é, pois é, deixa eu ver. Olha em qual Whats aí? No...
Não, tem mensagem pra caramba,
tem,
gente.
Tem.
Desculpa se a sua não foi colocada no ar, mas é muita gente.
É muita gente, mas ela deve ter mandado alguma coisa. Depois, viu, Michele? Agora eu não vou conseguir, porque daí eu tenho que pegar pelo aparelho e tal. E hoje é um dia que, meu, vai eu editar pós-jogo lá nas 4 horas da manhã. Tom Rysself, Neri, quero nem saber. Juiz deu amarelo e mudou depois, baseado em quê? É, que nem aquela...
Baseado na informação do Bandeira que...
Contra os gambás. É, cara, eu também...
Não assim, foi na... Não foi porque ele viu a lesão, a gente tem que ser justo também. Foi porque realmente ele foi avisado aqui pelo Bandeira e pelo quarto árbitro. Já tá rolando aqui a informação. É, que o lance foi mais forte do que seria pro cartão amarelo. Aí junta a emoção de ver lá o cara
se esguelando no chão.
E ele realmente voltou atrás. O que não é errado, ele voltou atrás.
Mas é assim, tá? É curioso que acontece esse cartão vermelho por corpo e delito, só que o Palmeiras já não é a primeira vez.
Não.
Leandro Rodrigues, agora que o estádio está vazio, imaginem a cabeça de vocês como vocês estavam na parte final do jogo. Tentem imaginar. Mano, você...
Não, olha...
Você não tem ideia. Eu com fininho ainda, com piriri, mano. Você imagina a dificuldade.
Eu juro que eu me controlei aqui. Juro mesmo, olha, que eu me controlei.
Baterista FM, Davidson expulso. Foi justa a expulsão, mas o meio foi irregular.
Porque
agora sim, o Davidson achei injusto.
Mas ele simulou também a.
Ele foi pra torcida.
Não era pra vermelho
chamando,
direto.
Chamando.
O árbitro viu que poderia dar confusão ali também, tem isso. Sei. Eu não vou falar porque realmente não vi o lance de perto.
Não, e ele saiu da briga. Ele duas vezes foram pra cima dele, ele saiu, e quando ele saiu da briga, ele virava a torcida e levantava o braço, chamando, agitando a torcida pra comemorar, pra gritar.
Lascar, se eu soltar comercial não vou, né? Eu não ganho pra isso, Mac. Paga eu que eu falo.
Chegou o homem.
Chegou o homem.
Só quero ouvir, hein?
Nossa, agora aguenta, mãe do céu.
Pra você primeiro? Bom, veio a classificação, mas a gente teve aos 3, 4 minutos um fato que mudou um pouco a cara do jogo, né? O que o jogo poderia ser e o que o jogo foi, que foi a expulsão do Felipe Melo. É um jogador que durante a temporada tem uma média aí de um cartão amarelo a cada dois jogos, que já foi expulso em final de Paulista, que vai te desfalcar na semifinal da Copa do Brasil também, além da Libertadores. O quanto te preocupa essa postura, esses fatos que acontecem mais de uma vez durante a temporada, quanto que isso pode comprometer o trabalho de vocês?
Pode comprometer durante um jogo, sim, mas o que aconteceu... Depois do episódio da expulsão, foi o que eu quero falar para vocês. Não quero falar sobre expulsão, não quero falar sobre arbitragem. Tenho a garganta seca, não tenho nada para dizer. Mas quero falar sobre a equipe que jogou 98 minutos com 10 jogadores. É isso que eu tenho que pensar, valorizar e dar os parabéns a uma equipe que jogou 98 minutos contra uma outra equipe, tomou um gol num cruzamento, num chute fantástico, que eu não sei o que aconteceu, e que se comportou de uma forma maravilhosa. E é assim que se formam as equipes, que são as equipes vencedoras. Eu vejo por esse prisma. Outro assunto, Felipe Melo, situações que aconteceram antes ou depois, é um assunto de vestiário, um assunto que eu vou tratar internamente.
Eu tenho uma pergunta para o Felipe, pergunta para o Bruno. Primeiro, o Bruno, eu queria que você falasse um pouco dessa casca que o time adquire, até em virtude, né, melhor campanha, mas como disse e lembrou aqui, o Felipão também teve uma situação diversa hoje que conseguiu superar. Para você, Felipão, como é que é o trabalho? Porque, caso do Felipe Melo à parte, a gente tem notado, né, inclusive com clubes brasileiros, essa relação com a arbitragem é uma relação um pouco mais difícil. Você vai pedir também essa atenção, o trato da parte emocional também, por gentileza?
Essa casca que você disse, né, acho que nesse tipo de competição igual a Libertadores, ela é muito necessária, né? Acho que desde o começo da Libertadores, nós viemos fazendo uma boa campanha, fazendo bons jogos, né, principalmente fora de casa. E o time já vinha criando uma maturidade muito grande, né? O último jogo lá contra o Cerro, o time fez uma partida muito consistente, né? Defensivamente, e as oportunidades que nós tivemos, né? Fizemos 2-0. E hoje, né, aconteceu a expulsão e foi um jogo para a gente criar um pouco mais, né, dessa casca, né, de Libertadores, né, da união do grupo. Então o time mostrou uma maturidade muito grande hoje, né, de saber jogar o jogo, né? Era um jogo muito difícil, onde eles precisavam do resultado, automaticamente eles já iam vir para cima da gente, né? E com a menos, né, claro que eles vieram para cima ainda mais. Mas o time marcou super bem, soube suportar os 98 minutos, e a gente sai muito fortalecido desse jogo, com certeza. Muito feliz pela classificação, mas mais ainda fortalecido pelo jeito que foi o jogo, pelo espírito que precisou que a gente jogasse hoje, né? Então isso foi muito bom.
E aproveitar, Felipe, eu fiz a pergunta, vou refazê-la. A respeito dessa relação com a arbitragem, é claro que você não quer falar do lance do Felipe, mas a gente...
Não vou falar de arbitragem.
Tá, mas é só essa questão
do zero.
E do equilíbrio emocional também.
Eu
você pode falar?
Aqui não tenho o que falar. Equilíbrio emocional é de todos, é nosso como equipe, é da arbitragem, é inteligência para arbitrar também, e nosso como jogadores, técnicos e tudo mais. Pronto, é isso que tem que ter.
Ô, Felipão, ainda sobre esse lance, é claro que você é um cara muito experiente, eu queria saber como que você trata a partir de agora. Você acha que ele precisa de carinho, como é que funciona a partir de agora?
Eu já disse a vocês que eu vou tratar do assunto internamente. Então, reformule a tua pergunta para qualquer outra.
E a segunda pergunta seria: o que você pode falar rapidamente a respeito do próximo adversário na Libertadores, um reencontro que você vai ter, por exemplo, com o Valdívia, né? Um cara que você conhece bastante.
Eu vou
aqui,
jogar contra o Colo-Colo. Colo-Colo tem um jogador que se chama Valdívia, jogou no Palmeiras, que nós tivemos aí muito tempo juntos e tudo mais, mas nós não vamos nos encontrar apenas com o Valdívia, vamos nos encontrar com o Colo-Colo, nosso adversário é o Colo-Colo.
Bruno, boa noite.
Boa noite.
Queria te ouvir sobre o torcedor, fez uma atmosfera hoje que há muito tempo não se via aqui no Allianz Parque. Qual é a sensação que você ficou depois de todo o jogo? E para o Felipão, você já disse que não vai falar sobre o lance específico, eu queria te ouvir sobre o Thiago Santos. É uma possibilidade, quem sabe, essa expulsão para ele ganhar uma oportunidade, uma sequência no time titular, Felipão?
Vai primeiro.
Falando da torcida, a torcida sempre comparece em peso, né? A torcida do Palmeiras sempre nos ajuda muito. Hoje foi um jogo muito nervoso, né? Foi um jogo atípico, então O torcedor hoje fez uma atmosfera incrível, onde cada bola que a gente tirava, né, cada aperto que a gente dava, né, cada susto às vezes que a gente dava no adversário, o torcedor nos empurrava muito, gritava muito, isso dava mais energia para a gente. E é uma coisa, o que aconteceu hoje aqui foi uma coisa fantástica, né? Tanto o jogo, como já disse antes, como foi, né? A entrega dos jogadores e do torcedor também, né? Que cantou os 100 minutos de jogo hoje e nos ajudou demais, né? Cada torcedor gritando pra caramba, cada bola que a gente tirava. Então a gente sai muito feliz, né? Pela classificação e poder dar esse presente também para o torcedor que compareceu e nos ajudou demais.
Eu é o quê? Provavelmente tem uma sequência um pouco maior, dependendo do que acontecer com o julgamento do Felipe. Mas o Thiago vinha jogando, é um dos jogadores, eu tenho 20, 24, 25 de fora os goleiros, e todos vêm jogando. Então, jogando o Thiago, se não jogar o Thiago, joga o Gabriel, que é o menino da base, se não jogar o Gabriel, tem o Jean, tem Bruno Henrique e Moisés. A gente vai misturando os jogadores e vai chegando nas competições que quer chegar.
Filipão, boa noite. Quando você prepara o teu time para um jogo como esse, obviamente você não imagina que possa acontecer o que aconteceu hoje, né?
Claro que
óbvio. Não. Como que muda o planejamento dentro de um jogo, a estratégia inteira que você montou, você tem que modificar ela com apenas 3 minutos de jogo. Como que funciona isso para o treinador?
Funciona para o treinador de uma forma equilibrada se já tiveres trabalhado mentalmente o grupo para uma determinada situação. Estás ganhando um jogo com dificuldades, tu pode passar o teu sistema de 4, 3 jogadores de meio e 3 de ataque para um 4-4-1 ou um 4-1-4. E aí a gente trabalha isso nos treinamentos táticos. Então, não é que a gente esperasse, nem espera, mas a gente faz no treinamento tático algumas simulações, não pensando em expulsão apenas, mas pensando em dificuldades técnicas. E quando hoje aconteceu, o pessoal já tinha uma noção do que era para fazer 4-4-1, deixando o Borja ali exposto para dois zagueiros e um volante. Né? Mas era o que nós tínhamos, e ainda assim acho que nós criamos umas 2 ou 3 chances vivas de gol. Então foi um jogo de superação, um jogo em que essa equipe cresce por ter perdido, mas passado de fase, e um jogo onde nós aprendemos algumas coisas mais na parte tática. E acho que nós evoluímos mesmo perdendo.
Filipão, queria lembrar aqui que durante a semana você chegou a frisar que não está resolvido, não vai ser um jogo tranquilo e tudo mais. Claro que imagino que nem você podia esperar a maluquice que foi. Mas de qualquer forma, como é que é esse seu processo interno para sempre voltar para o chão e entender essa maluquice que às vezes é o futebol, esse imponderável que surge? Como é que você sempre se mantém assim?
Não, porque a gente é técnico, vocês são jornalistas, para vocês tudo é fácil, é muito tranquilo. 2-0 já está resolvido. Não está resolvido, não é assim. Então a gente tem que fazer os jogadores entenderem que no futebol tem algumas situações que podem mudar de uma hora para outra e que te obrigam a tomar algumas atitudes que podem te levar a uma desclassificação. Mostrar a eles o que tem, os exemplos anteriores, o que aconteceu. Eu lembrei hoje, o Bruno aqui pode me ajudar, eu lembrei antes da final do jogo, do iniciar o jogo, de que em 1995, se não me engano, o Grêmio jogou em casa com o Nacional de Medellín, se não me engano, e ganhou, estava ganhando 3-0 até os 40 minutos. Aí por quê? Relaxou, achou que já estava ganho, né? Tomamos um gol. E aí o que que acontece? Se tomássemos um gol lá no início, poderíamos ficar na dúvida, atacar, defender. O que que aconteceu? Tomamos o gol no início, como eu já tinha previsto. Então passei isso a eles hoje, olha, 2-0, a gente pode tomar um gol, não sabe se vai sair, se vai ficar, vai ser alguma coisa na cabeça de todo mundo, então já vamos nos preparar. A gente vai preparando a equipe para uma dificuldade. Se as coisas correm bem, não precisa preparar nada.
Felipe, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho do Mike. Você já disse que o seu time não tem muitas peças que são fixas, mas eu queria que você falasse um pouquinho dele. E para o Bruno, eu queria que você falasse qual que é o grande mérito desse Palmeiras que avança de fase na Libertadores.
Bem, o Mike vem jogando mais do que o Marcos Rocha, porque o Marcos tem sentido o joelho, vem se recuperando, e quando joga, como jogou o jogo passado, já nessa semana teve uma dificuldade, então está fazendo a recuperação. Era uma situação que a gente correria algum risco ao colocá-lo em campo hoje. Portanto, a gente sempre vai observando os detalhes que às vezes vocês não sabem, que são os detalhes das lesões. E o Mike vem jogando bem também. Então, eu coloco um, coloco o outro, nem me preocupo. E quando não tenho nenhum e nem outro, coloco o outro, que é o Jean. Tranquilo. Posso fechar os olhos e colocar qualquer um que está muito bem servido.
Acho que o mérito do Palmeiras hoje, talvez acho que seja a entrega, né? O trabalho, né, que está sendo feito. O trabalho está sendo muito bem feito, o trabalho sério, né? A força do nosso elenco, né? O elenco do Palmeiras, onde vários jogadores estão tendo oportunidade de jogar e os jogadores estão correspondendo. Então nós temos um grupo muito qualificado, né? E o Felipão está dando uma oportunidade para praticamente todos jogar, então todos estão se preparando muito bem, né, para os jogos. Então acho que é isso, acho que o grupo está muito motivado, todo mundo está tendo chance de jogar e a gente está assimilando muito rápido o que ele está pedindo para a gente, né? Que é jogar compactado, né? É jogar como um time muito focado, como ele falou antes, para a gente estar muito preparado para o jogo, né? Que estava essa questão do 2-0, que talvez iria ser um jogo fácil, e não ia ser um jogo fácil. Então a gente está muito bem, o grupo está muito bem, né? E a gente tá trabalhando muito forte, psicologicamente também a gente está melhorando a cada dia. Então acho que o elenco está se fortalecendo, onde nós temos 28 jogadores mais ou menos, todo mundo está tendo a oportunidade de jogar e todo mundo está provando, né, para o Felipão que pode jogar. Então acho que a força do elenco todo, acho que isso pode ser um diferencial lá na frente para a gente.
Fechou. Valeu.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Aí, tá aí, Felipão, pra quem tava com saudade, blindando o vestiário.
O Felipão voltou.
Dando patada pra tudo que é lado, quando tem que dar, responder na altura, e é isso aí.
Então é o seguinte, ó, deixa eu desligar aqui a parada. Bom, vamos lá, nó. Opa.
Clicou.
Nota do técnico.
A galera tá dizendo que o lance do Gandula foi que o Gandula deu uma bica no repórter. Nossa senhora.
Chama esse Gandula pro programa. Vamos chamar o Gandula pro programa. Quem conhece o Gandula, já informe ele. Viu? Só antes da nota do... Eu falei moderadoras, tá? O Renan Santos é um moderador.
Isso.
Entendeu? Nota do técnico.
Ah, cara.
É mil.
Principalmente
se eu pudesse,
eu dava mil.
Principalmente agora na coletiva. Não vou entrar em dividida, não vou entrar em polêmica. Se ele tem que consertar alguma coisa internamente, não é jogando o que eu fiz agora há pouco ali no ventilador, né? Tá certo, é assim que tem que ser, cara. Então ele vai cobrar? Vai. Você pode ter certeza que o homem vai catar o... Ele tava até meio puto, né? Já deve ter catado, já deve ter dado uma calacrada. Mas assim, isso não vai parar por aí. Então, nota mil. Senhor Cláudio Ritt.
Bom, a nota do Felipão é ótimo. Não tem o que...
Não tem outra coisa, né?
Não tem outra coisa. Acho que ele conseguiu em pouco tempo fazer o que todos os técnicos que passaram nos últimos, sei lá, 4, 5, 6 anos aí,
só o período do Cuca, que o Cuca conseguiu fazer o time render um pouco, mas também não foi tudo aquilo que poderia render.
Teve treta no vestiário, que a gente sabe.
E o Felipão conseguiu.
E o Felipe Melo, o Matos também falou aqui sobre o Felipe Melo. Espera só um minutinho aqui pra gente ouvir.
Volta.
Jogador, a imagem é forte, então ele no mínimo abre a chance do árbitro expulsá-lo. Como é que a diretoria deve agir num momento como esse, quando um jogador tão importante deixa a equipe com 10 de 3 minutos? Sem dúvida, internamente. Isso aí é um problema interno do Palmeiras que a gente não expõe para fora. Isso aí é uma coisa, se a gente for fazer alguma coisa, a gente faz internamente. Agora, também teve o jogador deles pisando no Thiago, não teve nada. O juiz deu amarelo, o juiz não deu vermelho. Alguém depois ficou aqui, se não me engano, não tem VAR, né? Ou só tem VAR contra o Palmeiras, né? Por que ele ficou assim? O cara a 50, 60 metros viu uma coisa que ele não viu, estava a 5. Então ele deu, foi amarelo. Então é uma questão de interpretação, da mesma maneira que só pegar o lance que o Thiago tomou um pisão idêntico. E ele nem olhou, agora vamos seguir. Então isso é aquela interpretação de arbitragem que a gente não gosta de ficar falando. Mas como eu disse, na verdade, se era para expulsar o Palmeiras ficar com 10, o Palmeiras perdeu 1, ficou com 13, que a nossa torcida hoje valeu por 4.
Aí ele foi bem também, hein?
Isso aí.
E você viu que
se
demorou?
Se der bem com o Felipão, meu irmão vai.
E você viu que foi combinado mesmo, por isso que a demora da coletiva. Tanto é que o discurso sempre o mesmo aí, não, a gente vai cobrar internamente.
Os torcedores, jogadores na saída, aqueles que falaram lá pra imprensa, todos defenderam o Felipe Melo.
Então.
Normal.
Vamos nessa? Mesmo.
Vambora.
Galera, valeu, vocês são oda. Hoje a gente chegou, passou de 4 mil pessoas online aí. Não contei aqui quantos likes agora, mas com certeza esse vídeo vai entrar em alta lá no YouTube. Obrigado pra caramba,
obrigado,
vocês são
obrigado,
muito
duca. Obrigado.
Hoje é quinta, amanhã não tem nada. Domingo.
Hoje é aniversário da minha mãe. Feliz aniversário, mãe.
Feliz aniversário, maçona da massa.
Feliz aniversário, mamãe.
Tamo junto, baterista zoeiro, Prática Radical, Pabianchi, Michel Magalhães, Alexandre Queiroz, Renata Zulino, Paulista Malacchio, Luiz Henrique Médici. Boa noite para todos, Michele, Alexandre, a Thaís, Mafia Italiana, Ricardo. Ó, coraçãozinho para vocês, ó.
Tamo junto!
Vocês são.
Eles não merecem aplauso, não?
Merece aplauso, merece. O nosso!
Aplaude aí!
Canta aí! Não tem mais ninguém, né? Pô, não, então vambora. Galera, valeu mesmo.
Aí, valeu,
até
gente.
A próxima. Domingo valeu. Tem jogo aqui na Web Rádio Verdão.
Obrigado,
contamos
com
todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.